Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje a participação do pastor Zito, da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Rocha Miranda. Bem-vindo, pastor Zito.
Boa noite, Alexandre Teixeira. Boa noite, queridos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui essa noite, participando do culto doméstico e sendo uma ferramenta que Deus escolheu para abençoar a sua vida nessa noite.
Pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
O nosso texto de hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Que texto maravilhoso!
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim o texto: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia! Que texto rico, que palavra poderosa. E eu separei essa palavra em três pontos. Primeiro ponto, os pensamentos a seu respeito, ao nosso respeito, né? Segundo ponto, a paz, que são pensamentos de paz. E o terceiro ponto, mal, que na nossa caminhada sempre surge alguns intempéries, algumas dificuldades, algumas situações que tentam nos roubar a paz, que tentam nos desestabilizar e que tentam, né, parar, nos fazer parar nessa caminhada, né? Então, em nome de Jesus, esse texto tão rico e maravilhoso, eu queria orar para que o nosso coração estivesse assim desarmados, né, diante do que Deus quer fazer nessa noite. Pai, em nome de Jesus, fica à vontade em nosso meio. Nós queremos entregar em tuas mãos toda a direção, a ministração dessa palavra, para que ela alcance os corações e atinja verdadeiramente os objetivos. Em nome de Jesus, Senhor, cuida para que possamos ter acesso ao que deseja o teu coração para a nossa vida. Se nós te agradecemos, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Pensamentos a seu respeito. Você é um escolhido de Deus. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. E o Senhor sabe exatamente de tudo que você precisa, de todas as tuas necessidades. Sabe da tua grandeza, da tua fraqueza, dos seus dons e talentos, porque foi Ele que colocou e te deu. Né? Foi Ele que te escolheu, Ele preparou tudo isso. Ele sabe exatamente de tudo que precisamos em detalhe. Né? E aí, nesse texto eu fico pensando na grandeza de Deus. O que é que Deus fez? Um novo povo, unindo judeus e gentios. Né, os gentios somos nós, não éramos povos escolhidos, mas agora passamos a ser povo escolhido por Deus. Vivendo debaixo do mesmo governo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que governo maravilhoso, né? O cara é o dono da nossa vida, ele é o Senhor, ele é o nosso Deus, ele é poderoso. Né? Esse realmente não falha. E o proprietário, eu quero te dizer uma coisa que no dia a dia a gente esquece. O proprietário, ele tem o poder sobre aquilo que possui. E que bom, né, que Deus nos escolheu. E que bom que Deus é o nosso proprietário, é o dono da nossa vida. Porque Ele é poderosíssimo, Ele é Senhor da guerra. Ele é o Deus de Israel, Ele fez o universo, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez tudo o que há. Tudo vem dele, toda a vida está em suas mãos. Ele é o dono da vida, ele é o dono da morte. Né? Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é o dono da medicina, enfim. E ficaríamos aqui a noite toda falando dos atributos de Deus e não chegaríamos a um final. Porque ele é maravilhoso. E tem um texto muito apropriado que me faz pensar quem sou eu, quem é você, né? Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa interessante. Então, talvez você esteja vivendo e dizendo assim, poxa, para mim não dá mais. Esse problema é muito grande. Que nada, esse problema é para você anunciar a grandeza de Deus. Porque Deus libera nessa noite uma palavra favorável e vai te dar a vitória. Né? Vós sois, vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Deus olhou e te escolheu, que não tinha alcançado a misericórdia, não tinha alcançado a grandeza, mas agora nós alcançamos. E o Senhor quer que você viva isso. O Senhor não quer que algumas das fases da nossa vida, que nos rouba a paz, que tenta nos desestabilizar, seja o Senhor da nossa vida, seja quem vai ditar as regras do nosso dia a dia. Mas em nome de Jesus, que a glória de Deus seja de uma forma tremenda e maravilhosa manifestada na tua vida. Então, os pensamentos que Deus tem para você são favoráveis, são pensamentos eternos. São pensamentos para posicionamentos aqui na terra, para que o nome dele seja glorificado. E uma segunda coluna dessa palavra, dessa pregação, um segundo ponto que eu separei, eu me lembro lá de Josué, capítulo 1, né, que esse segundo ponto fala de paz. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Paz para você lidar com as situações comuns, normais e adversas. Ele é contigo. Ele é comigo. Para que o desânimo? Para que entregar os pontos? Para que tentar desistir? Né? Levanta essa cabeça. Né? Não te mandei eu? O que o Senhor fala para Josué? Se esforça, tem bom ânimo. Aonde tu pisar esse pé abençoado, Deus vai te dar vitória. Então, não pense que esse problema seja no trabalho, seja na família, seja no que está onde você mora. Não pense que esse problema é para te destruir, não. Esse problema é para que a glória de Deus seja manifesta e as pessoas vejam a grandeza do Deus que nós servimos. Ninguém vai poder te resistir. E o Senhor te traz uma palavra de encorajamento. Ele fala assim, ó, acima dessa situação, acima dessa dificuldade, acima desse furacão que você está vendo, que você diz que não tem jeito, ele tem pensamentos a teu respeito. E ele separou essa noite um versículo para humilhar a tua dificuldade e a tua guerra. Para dizer, ei, o Senhor da vida dele está chegando, sou eu vou fazer. Eu vou entrar com sobrenatural. O que você precisa é somente crer. E passar por esse momento de dificuldade com a paz que excede todo entendimento. Então, por isso, nessa hora, que nós possamos estar assim, administrando esse momento, deixando Deus chegar, ser Deus, e colocar em prática o plano dele dentro desse pensamento que ele tem para a nossa vida, né? Para dar o fim que nós esperamos. E, ó, a Bíblia diz que ele dá mais do que pedimos ou pensamos. Então, aquilo que tu espera, quero ser boca profética de Deus, usando a palavra, a boca do nosso Deus, o coração do nosso Deus, é acima do que você espera, vem melhor, tá? Bem melhor do que a nossa mente possa imaginar, né? E também separei uma outra que fala do mal, porque nessa vida não tem jeito, vamos ter algumas dificuldades, mas eu queria te dar um conselho nessa noite. Não priorize tanto o mal, não priorize tanto a fofoca, não priorize as calúnias, difamações que vai estar contra você. Se estão se levantando contra você, é porque você está vivo, é porque tu está brilhando, é porque tu tem vida. Ninguém joga pedra em árvore seca, joga pedra em árvore frutífera, para tirar algum fruto ali, para se saciar ali momentaneamente. Então as pedradas que você está recebendo, possa ser alguém que esteja faminto e olhe para você, veja. Porque as pessoas, hoje o mundo está muito doido, as pessoas estão muito numa velocidade que a gente não para para pensar. E nessa noite eu quero dizer para você, pare aí, dá uma pensadinha, puxa esse freio de mão. Olha o texto que separou, que Deus separou para a sua vida nessa noite, né? É, e eu queria te levar lá para Isaías 54, versículo 16, que diz assim, ó. É, olha o que, que Deus diz para o mal, para aquilo que se levanta contra a tua vida, para acordar, para abrir os teus olhos nessa noite. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. As tuas atitudes vão condenar tudo aquilo que se levantar contra a tua vida. O silêncio. Fique em silêncio, deixa Deus agir. Eu sei que é difícil, que não é tão fácil, né? Essa é a herança que vem dos servos do Senhor, é a dependência, é deixar que esse Deus maravilhoso entre em ação e mude a história, mude o rumo da nossa vida ou o rumo dessa situação, né? A justiça que procede de Deus, o próprio Deus fala assim, diz o Senhor para a tua vida, ele está separando um tempo bom, um tempo maravilhoso, né? Ontem a nossa brasileira ganhou medalha de ouro na ginástica de solo. Ela não acordou um belo dia e disse assim, hoje está nas Olimpíadas, eu vou até lá, vou pegar um avião, vou lá, vou participar e vou ganhar a medalha de ouro. Não, mas é fruto de uma vida de treinamento, de dedicação, de propósitos, de escolhas para aquilo que ela traçou na sua vida. Então, se você ainda não faz, começa a treinar hoje, começa a separar propósitos de servir, de ser fiel, de depender do Senhor, porque o Senhor tem algo tremendo e maravilhoso para a tua vida. Não deixe que essas coisas possam te desestruturar, te arrebentar. O reino de Deus não é mágica, você não vai estalar os dedos e amanhã tudo vai mudar, não, mas é de posicionamentos de dependência. De atitude de fé, e a fé é aquilo que ainda não existe, mas já existe no coração de Deus. Os teus olhos, os nossos olhos não conseguem ver, mas nós, em Cristo Jesus, sabemos que já foi liberado a nosso respeito. Por isso, em nome de Jesus, tenha ânimo, põe-se de pé. O Senhor que prometeu, Ele vai te ajudar e vai te abençoar. Então eu quero seguir até com uma pergunta, para que tanta preocupação? Quase 80% das preocupações que nós temos nem vão acontecer. É verdade. Os números e as estatísticas dizem isso, elas nem vão acontecer, vão passar, tu vai criar uma expectativa, tu vai empregar ali uma força, tu vai empregar ali uma força emocional, uma carga emocional muito grande para aquilo que nem vai acontecer. Por alguém que se levantou contra a tua vida, foi usado pelo inimigo, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra as potestades do ar, né? Contra os dardos inflamados que o inimigo joga contra a nossa vida, usa pessoas, o inimigo vai usar pessoas, vai usar alguém do teu lado, alguém da tua casa, alguém do teu trabalho, alguém da tua igreja. São pessoas. Por isso que Deus nos dá uma ordem, um mandamento para amar. E o amor, ele cobre multidões de pecados. A gente fica acima disso, à margem de todos esses acontecimentos. Fica ali do lado, observando o agir sobrenatural de Deus. Então, aprenda a descansar no Senhor. Não empregue uma pressão, uma preocupação exacerbada. Não faça isso. Você só vai perder tempo, vai rodar, como o povo lá no deserto, vai ficar rodando ali, porque se preocupava, tinha pressa em chegar. Tenha pressa em adorar ao Senhor, né? Por isso que o Senhor nos convida a adorar, o Senhor pede para que o adoremos. Para quê? O que você acha que no fundo é que Deus pede para que nós possamos acordar com o coração voluntário e adorar? Porque cada vez aquilo que nós adoramos, nós ficamos mais parecido, né? Então, você fica mais parecido com Deus. É como um time de futebol, né? Eu, no meu caso, eu sou flamenguista, como o Flamengo, né? Gosto do Flamengo, daqui a pouco estou amando, estou comprando camisa, estou no Maracanã, estou vivendo aquilo ali, vou me tornando, aquilo vai fazendo parte da minha vida. Por isso que Deus quer que você adore, Ele quer ser em primeiro lugar. Porque à medida que você orar, à medida que você meditar, mergulhar na palavra, na dependência do Senhor, você vai ficando mais parecido com Ele. E aí você vai vencendo algumas coisas muito particularmente de boa diante do Senhor. Aprenda a descansar. Isso é muito bom, isso é extremamente importante. Que no dia de hoje você troque a sua administração pelo governo absoluto de Deus, pelo governo do nosso Senhor, que Ele seja literalmente Senhor, né? Porque às vezes nós amamos o Senhor, mas até um estágio, o estágio de mestre. Então nós só queremos aprender, mas quando Ele toca em algumas coisas, quando Ele quer mudar algumas coisas, quando Ele quer nos levar para um outro patamar, para subirmos um degrau, não rola, porque Ele é mestre e não Senhor. Mas que nessa noite Ele possa ser mestre e Senhor, dono da nossa vida, dono dos nossos pensamentos, dono dos nossos desejos, dos nossos caprichos, que possamos descansar, depositar no altar do Senhor. Aí sim o nosso trabalho será verdadeiramente descansar no Senhor, né? Então receba essa palavra aí com muito carinho, porque Deus tem coisas grandes e tremendas para a tua vida. E tem um texto aqui, ó, eu estava meditando aqui, só virar uma página, no capítulo 30 de Jeremias, versículo 17 e 18, diz assim, ó, olha a promessa de Deus. Primeiro ele fala, ó, eu sei os pensamentos que tenho contigo, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que tu esperar. Mas eu vou te surpreender, vou te dar ainda além do que espera, do que tu pensa, do que tu planeja. Porque nosso Deus é rico em misericórdia, Ele é maravilhoso. Ele dá porque é bom, não porque nós mereçamos. E aí esse texto aqui só virou uma página e diz assim, ó, porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas. Sabe essa ferida do teu coração? Sabe essa calúnia que tanto te machucou, que tanto te magoou? Sabe essa mentira que falaram a teu respeito? Assim diz o Senhor, pois te chamam de enjeitada, dizendo, é Sião, porque ninguém pergunta. Talvez você se sinta esquecida e esquecido. Talvez tenha começado algo bom, um namoro bom, um casamento bom, um trabalho bom, bem na igreja, e de repente as coisas desandaram, parece que você perdeu o controle. Deixa eu te falar uma coisa. Aí pergunta, esse daí que começou a todo vapor, esse daí que era líder dos jovens, esse daí que fazia, esse daí que era o líder, que era o amigo do pastor, que o pastor sonhava com ele, está assim, esse aqui que era o queridinho do chefe e agora está desse jeito? Calma, calma, versículo 18, assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e terei misericórdia das suas moradas, da tua casa. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Do teu trabalho, o Senhor tem misericórdia. E a cidade será reedificada sobre o seu montão. Tudo aquilo que foi destruído. Ah, mas o meu casamento não tem jeito. A palavra de Deus diz que tem. Ah, mas o meu trabalho não tem jeito. A palavra de Deus diz que tem. Ah, mas a minha igreja não tem jeito. Eu perdi a motivação. A tua motivação tem que ser o Senhor. Não tem que ser em eventos. Não tem que ser no brilho das programações, tem que ser o Senhor. A programação é humana, ela é maravilhosa, ela traz convidados, mas a palavra que cria raízes e que muda, né? Diz que será reedificada e o palácio permanecerá como habitualmente. Começa a sonhar com teu lar. Faça da tua casa um palácio, porque aquele que prometeu é fiel. Para completar, comece a sonhar com a grandeza do teu lar. Tudo aquilo que você sonhou, que você tem sonhado, pega no teu, o que está lá guardado no mais íntimo do teu coração e deposita aos pés do Senhor nessa noite. Noite de mudança, noite de transformação. O Senhor vai fazer a cidade reedificada sobre o montão. Sabe aquele montura que você olha sobre escombros? Deus vai começar uma linda obra da onde parou, da onde quebrou, da onde foi destruído. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que a glória do Senhor seja sobre a tua vida e seja sobre a tua casa, em nome de Jesus.
Que palavra abençoada, pastor. Glória a Deus. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração, incluindo você, ouvinte, amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe, com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Senhor, nessa noite eu quero unir a minha voz com a dos teus servos e quero, Senhor, orar ao Deus que tem pensamentos de paz para nos dar o melhor fim. Quero começar orando, Senhor, pela diretoria da Rádio 93 FM. Da MK Music, Senhor, pelos profissionais deste lugar que trabalham, para que, Senhor, a tua palavra, Senhor, possa chegar a teus lares. Por Alexandre Teixeira, teu servo, e a sua família, por todas as famílias, Senhor, todas as casas que estão ligadas nos ouvindo nessa hora. Quero também orar pelos enfermos, Senhor, por aqueles que estão aflitos de coração, pelos que estão enlutados, meu Deus, em nome de Jesus, visita com poder e glória, restaurando, dando conforto e a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, por portas abertas para aqueles que estão desempregados, passando por alguma dificuldade, Deus, visita. Tu és Deus tremendo e poderoso pela economia do nosso país, Senhor. Ó Deus, ajuda esses homens, ajuda os nossos governadores, os nossos governantes, para que a tua glória desça sobre essa nação, em nome de Jesus. Também pela reconstrução do Rio Grande do Sul, meu Deus, tu és o Deus, ó Senhor, que coloca, que restaura sobre o monturo, como diz a tua palavra, que faz a cidade surgir da onde foi destruída. Faz assim com aquele lugar. Toma também os encarcerados, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão no trabalho, nos lares, nessa hora, que estão conectados, ligados, Senhor, no culto doméstico. Que a tua bênção, que a tua paz, que a bênção da saúde, da prosperidade, seja sobre cada ouvinte, cada lar. Em nome de Jesus, amém.
Amém, graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Aleluia! Quero falar com você, te convidar para conhecer o nosso trabalho, fica ali na rua Tacaratu 151, esquina com a rua Corumbiara, rua Tacaratu 151, a rua do 9º Batalhão. Terça-feira nós temos às 20 horas o nosso estudo bíblico. Quinta-feira, toda quinta às 20 horas, o nosso culto de louvor e libertação. E aos domingos, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. 10h30, nosso culto matutino. E à noite, às 19 horas, o culto da família. Venha nos visitar, rua Tacaratu 151, domingo, 19 horas, culto da família. E siga a gente aí no Instagram. Quer conhecer o nosso trabalho? @ICPARM. Nosso Instagram, @ICPARM. Ficaremos felizes com a sua visita. Quero mandar um beijo pro meu filho Lucas, pra minha filha Thaís. Deus abençoe Israel. Boa noite.
E você pode ouvir o culto doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.